Caros deputados, eu, atendendo que nós temos uma audição às 10 horas, temos quórum suficiente para funcionar, e eu dava início à reunião, e, porque não temos tanto tempo assim, e portanto, ponto 1 da ordem de trabalhos, bom dia a todos, ponto 1 da ordem de trabalhos, a todos e a todas, ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata 20, referente à reunião de 26 de fevereiro de 2020. Alguém tem alguma coisa, alguma questão a levantar relativamente ao conteúdo da ata? Alguém vota contra? Alguém se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Eu ia pedir para aguentarmos o ponto 2, que é uma votação de um requerimento do PCP, e vamos incluir também um requerimento do Bloco de Esquerda relativamente à mesma matéria, para a audição com caráter de urgência sobre a matéria da Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, porque o deputado Bruno Dias ainda não chegou e naturalmente podíamos ultrapassar este ponto e depois falarmos dele mais à frente. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Autoridade Nacional das Comunicações, da Presidente da Autoridade da Concorrência e do Secretário de Estado da Adjunto e das Comunicações sobre o funcionamento do setor das telecomunicações e os seus efeitos na implementação do 5G em Portugal. Dava a palavra quem fala. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Relativamente a este requerimento que foi remetido à Comissão na última sexta-feira, ele é também bastante claro nas entidades a ouvir, porque estamos neste momento numa altura em que têm saído recorrentes notícias e informações relativamente não só ao leilão do 5G, mas a problemas que estão relacionados com isto. Há algumas declarações têm sido tomadas públicas, não só por membros do Governo, da própria ANACOM, de algumas operadoras e da própria Autoridade da Concorrência, e, portanto, achámos que era importante este Parlamento também se debruçar um pouco mais a fundo relativamente a esta matéria. Sabemos que, do ponto de vista tecnológico e económico, é uma matéria que tem muita relevância não só para o nosso país, mas atualmente a nível europeu e a nível mundial, e seria, do nosso ponto de vista, necessário obter os esclarecimentos que ainda não foram dados, pelo menos este Parlamento, de forma muito perentória, relativamente não só ao leilão do 5G, os critérios que estiveram subjacentes à formação dos preços indicados neste leilão, porque há aparentemente alguma incongruência entre aquilo que seria a vontade do Governo e aquilo que acabou por ser o preço e o critério que foi utilizado no lançamento do leilão pela ANACOM, mas também perceber quais é que são as expectativas relativamente aos preços das telecomunicações em Portugal, associados também a esta nova tecnologia do 5G. Achamos também que seria importante perceber por parte da ANACOM e da Autoridade da Concorrência quais é que foram até agora as indicações das operadoras que têm criado tantas notícias relativamente a uma aparente discordância relativamente ao leilão em si. Também sobre a parte da infraestrutura, sabemos que por ainda vários territórios do nosso país não têm a cobertura atualmente do 4G e nas tecnologias anteriores isto já acontecia, e já na altura, quando o 4G acabou por ser implementado, se dizia que a implementação do 4G iria resolver os problemas de cobertura relativamente ao interior, e precisamos também de perceber relativamente ao 5G qual é que é o ponto de situação, porque ainda há muitos municípios do nosso país que não têm qualquer tipo de cobertura. E depois perceber sobre o espectro relevante do 5G sobre o qual estamos a falar, existe também uma situação criada pela empresa Dense Air, que acaba por ser aquela que tem, que é detentora, digamos assim, desse espectro, que é um recurso limitado e que a ANACOM mantém essa concessão, digamos assim, mesmo no atual regulamento do leilão. E também achamos que essa matéria deve ser esclarecida, porque exatamente estamos a falar de um recurso que não é limitado e que tem que haver aqui critérios e definições muito concretas relativamente ao mesmo. E, portanto, considerando a importância do tema atualmente e sendo inegável que é incontornável este Parlamento ter que discutir e ter que se pronunciar sobre esta matéria, achamos que é importante obter os esclarecimentos tanto da ANACOM como da Autoridade da Concorrência e também do Secretário de Estado das Comunicações.
Obrigado, Sr. Deputado. Há algum Sr. Deputado ou deputada que queira intervir relativamente a esta matéria e ao conteúdo deste requerimento? Portanto, vamos votar o requerimento. Alguém se opõe? Alguém se abstém? O requerimento foi aprovado e naturalmente, os serviços da Comissão darão andamento para que ele tenha o devido andamento. Ponto 2 da ordem de trabalhos. O deputado Bruno Dias já cá está. Então vamos passar para o ponto 4. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 171/14/1 do Partido Comunista Português. Também não pode ser. Ponto 5. Discussão do projeto de resolução número 258. Ah, sim, desculpe. Está, a relatora está cá presente. Apreciação e votação. Não, mas como o Bruno Dias não está aí, como o projeto é de PCP, podíamos aguardar um bocadinho para ele estar presente para a apresentação do relatório. Pode ser, Sr. Deputado? Discussão do projeto de resolução número 258/14/1 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo que proceda à requalificação da Estrada Nacional 225. Quem? Então dá para a palavra ao Sr. Deputado Costa para fazer...
Sr. Presidente, este projeto já foi amplamente debatido no plenário até pelos deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Viseu do Partido Socialista e esta discussão...
Agradecia, por favor, que fizessem silêncio.
Esta discussão, no fundo, é para também, quando for para fazer o texto conjunto, este texto não ficar de fora. E é um texto... também conforme também os outros projetos que vêm no mesmo sentido para a requalificação da ligação entre Castro de Adraia, no Distrito de Viseu, e Arouca, no Distrito de Aveiro, com grandes necessidades para aquelas populações, nomeadamente do interior do país e do interior do Distrito de Aveiro e também do Distrito de Viseu. E, no fundo, era esse sentido. Esse projeto já foi debatido, no fundo, já foi debatido em plenário, é para dar seguimento ao mesmo.
Portanto, a questão que aqui se põe é a seguinte, vamos tentar... Alguém quer fazer alguma intervenção relativamente a este projeto de resolução? Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É só para nos, no nome do PSD, nos congratularmos com este projeto de resolução do Partido Socialista. Vem depois de discussão em Parlamento, ainda bem que trazem também o lume, também trazem este projeto a esta comissão. É mais um reforço para que as populações servidas presentemente não servidas para a Nacional 225 venham a ter uma estrada em condições nos próximos tempos. E, portanto, congratulamos com isso.
Tá. Sr. Deputado Costa.
Só para esclarecer que o projeto não entrou depois da discussão em plenário. O projeto entrou há 15 dias, teve uma questão de administrativa de agendamento.
Muito bem, portanto, este projeto, à partida, vamos tentar agendá-lo para plenário, da próxima sexta-feira, para depois o enquadrarmos na discussão, porque baixaram à Comissão para a Especialidade os projetos de resolução que têm a ver com a Estrada Nacional 225 e, portanto, não tem lógica andarmos a discutir a mesma coisa em diferentes momentos. E, portanto, vamos ver se ele consegue ser agendado para a reunião, para o plenário da próxima sexta-feira e para depois fazermos a discussão na especialidade de todos os 6 dos 6 projetos que têm a ver com a Estrada Nacional 225. sobre a matéria do requerimento apresentada pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. O requerimento do PCP, em bom rigor, já foi apresentado na passada semana, por isso eu não vou repetir a intervenção, digamos, a explanar as razões para a apresentação da iniciativa. E queria só dizer que é positivo, a bem do funcionamento da Assembleia e das Comissões, é positivo que se tenha, concentrado nesta Comissão os dois requerimentos e que haja um processo único a partir daqui, para proporcionar depois uma audição conjunta, porque nós consideramos que é útil que possa ser dado conhecimento à Comissão de Trabalho, para que a Comissão de Trabalho possa ser convidada e que haja uma audição conjunta a partir da deliberação tomada na Comissão de Economia, Obras Públicas e Inovação, Obras Públicas e Habitação. Aquilo que eu solicitava, até para a uniformização de critérios e para que haja essa simplificação do processo, eu solicitava, eu fazia um pedido e uma proposta. Eu pedia que a proposta do PCP, o requerimento do PCP, se considere, até para uniformizar depois o procedimento, que se considere o requerimento da chamada do Ministro e não apenas do Secretário de Estado, tendo em conta que a vinda do Sr. Ministro já está equacionada e não faz sentido estarmos a decidir chamar na mesma tutela um Secretário de Estado e um Ministro, porque vindo o Ministro vêm os Secretários de Estado das áreas respectivas e, portanto, até me parece que se pode, a partir daí, com essa uniformidade de critérios, fazendo essa correção no requerimento do PCP, se houver a ideia de votar os requerimentos em conjunto, nós não nos opomos.
Dava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para, desde já, apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda e já se pronunciar relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, na semana passada, na Comissão de Trabalho, tivemos uma discussão e todos os partidos entenderam que era pertinente que a Comissão de Trabalho ouvisse estas entidades, aliás, porque há um histórico na Comissão de Trabalho de ouvirmos as entidades relacionadas com o trabalho portuário. Já no passado a Comissão de Trabalho ouviu não apenas o sindicato, não apenas as entidades empregadoras, mas os responsáveis pelos portos, para discutir questões laborais, naturalmente, não as outras questões que são do âmbito desta Comissão. E, na verdade, já na semana passada, o que a Comissão de Trabalho, enfim, os deputados que se pronunciaram na Comissão de Trabalho, pareceu-lhes que o que fazia sentido era nós podermos aprovar na Comissão de Trabalho aquele requerimento e propor uma audição conjunta. Isso acabou por não ser feito, como é sabido, porque houve um partido que entendeu que não se deveria fazer a votação naquele momento. Portanto, nós entendemos que é de todo positivo e digamos que faz todo sentido que haja uma audição conjunta. Queria só fazer aqui uma pequena clarificação. Nós não entendemos que os deputados da Comissão de Trabalho vão ser convidados para vir à Comissão de Economia fazer as audições que a Comissão de Economia decidiu. Se estamos a falar de uma audição conjunta, estamos a falar de uma audição que é organizada pelas duas comissões. E também gostava só, para não haver depois equívocos, nem haver depois dúvidas sobre o procedimento, havendo duas comissões a propor estas audições e havendo dois partidos que são proponentes dessas audições, eu pergunto se a apresentação das audições, não sei como é que funciona aqui na Comissão de Economia, na Comissão de Trabalho, normalmente o partido proponente apresenta. Havendo duas comissões e dois partidos proponentes num requerimento que está a ser votado ao mesmo tempo, pergunto se a apresentação dos requerimentos será feita, neste caso, por dois partidos, um partido que a propôs na Comissão de Economia e outro que a propôs na Comissão de Trabalho, ou como é que vai ser feito? Pronto, porque acho que era importante clarificar, porque, sendo uma audição conjunta, estão as duas comissões, havendo dois partidos proponentes, como é que cada um dos proponentes vai apresentar as respectivas audições?
Deputado Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Além desta questão prática, que também já vou dar a minha opinião, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente que concorda com estes requerimentos, concorda que seja feito em conjunto e transmitiu mesmo aos dois grupos parlamentares. E desde já anuncia, pode já ficar essa nota, que na próxima reunião vamos ter também sobre esta matéria um requerimento para ouvir também a administração do Porto de Lisboa. Pode já ficar minimamente como um requerimento oral para ser acrescentado, se todos concordarem. E depois faremos também chegar à Comissão esse requerimento, mas pode ficar já nessa nota, porque julgamos que, ouvindo os sindicatos, o Ministro, faz sentido ouvir também aquela que é a administração do Porto de Lisboa. Dar nota, só para o Sr. Presidente, pois certamente o ia fazer, mas dar nota em resposta também ao Sr. Deputado José Soeiro, que na Comissão de Economia não há apresentação de requerimentos. Na Comissão de Economia não há apresentação de requerimentos. Ou seja, quando há um requerimento, não há apresentação do requerimento. Na Comissão de Trabalho existe a apresentação do requerimento. Na Comissão de Economia não existe a apresentação do requerimento. Na grelha que temos não existe a apresentação do requerimento.
Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Antes de mais, nós já, este tema já, não, já na anterior reunião da Comissão foi discutido. Nós não temos nada contra a audição conjunta, portanto, quanto a isso não vemos qualquer problema. Entendemos e é pertinente a proposta que é aqui apresentada oralmente, o requerimento que é aqui apresentado pelo Partido Socialista para ouvir o Porto de Lisboa. O que eu diria é que deveria haver aqui uma sequência, ou seja, nós devíamos ouvir em primeiro lugar o sindicato, a seguir o Porto de Lisboa e depois disso o Secretário de Estado. Penso que esta ordem... Quem? Ah, e a empresa, sim. Sim, também essa ordem também não nos parece mal. Agora, em último lugar, deve ser o Secretário de Estado, por razões óbvias, porque poderemos confrontar com um conjunto de questões que vão ser abordadas e suscitadas no âmbito dessas primeiras audições. Muito obrigado.
Quem fala? É Jorge Mendes ou...
Então... Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dar a nossa concordância tanto ao requerimento, aos requerimentos já apresentados como ao requerimento do futuro ou apresentado oralmente pelo Partido Socialista, manifestamos a nossa concordância com a adição das entidades e com a ordem que, de resto, parece-me ser... Há uma prática de o Governo vir em último e faz todo sentido. Muito obrigado.
Ora bem. Então, fazia-me... De acordo com a proposta oral do Partido Socialista, e se os requerentes, quer o deputado Bruno Dias, quer o deputado José Soeiro, nós, para esta audição, faríamos o seguinte. Audição, sindicatos, estibadores e da atividade logística. Depois, ouviríamos de seguida os representantes da Ilport. Está bem? Depois, a administração de Porto Lisboa. E, em último lugar, o ministro. Portanto, aprovámos isto, aprovámos estas quatro audições. Relativamente à audição, visto que isto tem a ver com matérias quer da economia, quer do trabalho, é verdade, a audição é uma audição conjunta das duas comissões, e, portanto, prepararemos as duas comissões esta audição de acordo com o apresentado pelos dois requerimentos e o requerimento oral do Partido Socialista para aditamento da outra entidade. Se estiverem de acordo, daremos andamento às situações, que nós e a Comissão de Trabalho, para que este processo tenha devido andamento e façamos estas audições. Está tudo de acordo? José Soeiro.
Estou de acordo, só chamo a atenção que uma vez que os procedimentos, a grelha utilizada, o tipo de procedimento é um pouco diferente, por nós é indiferente que seja de uma comissão ou de outra, mas convinha esclarecer isso antes das próprias audições, só chamar a atenção
as grelhas,
as regras aqui eram diferentes da nossa comissão, mas pronto, mas umas ou outras, estamos confortáveis com as duas. É só que coloco uma questão, se for com as regras de trabalho, se calhar faz sentido os dois ou os três, neste caso, no caso da entidade portuária, do Porto de Lisboa, da administração de Porto de Lisboa, apresentarem o requerimento ou se formos pelas regras da economia. Talvez possa ser mais simples e não há lugar à apresentação de requerimentos, mas só alertar para que tem que se esclarecer isso antes das audições.
As duas comissões, dos presidentes, tratámos dessa situação e resolvemos este problema. Está tudo de acordo?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou o Projeto de Lei nº 171/4, que visa a criação de um regime autónomo de arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais, face ao arrendamento habitacional. De acordo com os proponentes, eles fundamentam a sua iniciativa na necessidade de regular o regime de contratos de arrendamento para a indústria, comércio, profissões liberais e outras de natureza, atividades de natureza recreativa, cultural, social e associativa. O referido projeto cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais para poder ser votado aqui na Assembleia. Pronto. Como a ficha técnica é muito completa e tem toda a informação, e portanto eu remeto também para a vossa leitura, como relatora deste projeto, reservo a minha opinião para o debate que será posteriormente feito em plenário. Pronto. Obrigada.
Muito obrigado. Felicitá-la pelo trabalho realizado, nomeadamente este parecer. E, portanto, a questão que se põe agora é... alguém quer fazer alguma intervenção relativamente a este relatório apresentado e à intervenção da senhora deputada? Então podemos sujeitar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. Ah, desculpe.
Sr. Presidente, eu não queria intervir acerca da votação e, portanto, estamos de acordo e queria também felicitar a Sra. Deputada Cristina Jesus e saudar o trabalho. Não se trata disso, eu queria fazer apenas uma sugestão que decorre da leitura do parecer. Aliás, o parecer informa-nos que a Comissão, acerca deste projeto de lei, fez, diligências junto da ANMP e da ANAF, salvo erro, e que até ao momento já recebemos o parecer da ANMP. Eu queria fazer uma sugestão, era que a própria Comissão Parlamentar, tal como diligenciou junto daquelas duas entidades o pedido de parecer, pudesse também solicitar o parecer sobre esta iniciativa legislativa a entidades, nomeadamente a CCP, a CPPME não sendo uma área económica, mas tratando diretamente do projeto de lei, penso que a comissão, o processo legislativo é aqui que está, não vamos estar a mandar para outras comissões, mas que trata-se da questão da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Desporto e Recreio, porque trata-se do assunto no projeto de lei. Nós não tratamos de coletividades, mas o projeto de lei trata e é aqui que ele está. Eu deixava esta sugestão porque estas entidades têm acompanhado estes problemas que o projeto de lei aborda e pode ser um contributo útil para a nossa reflexão e para a nossa discussão. Estas três entidades. Obrigado, Sr. Presidente.
Estes pedidos irão ser solicitados às entidades solicitadas. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. No seguimento destes contributos, eu queria ainda sugerir, se vos parecer bem, e também para aumentarmos aqui a nossa análise crítica e a reflexão, ouvirmos também ou pedirmos o parecer à Ordem dos Advogados, parece-me importante nesta sede, quando tratamos do arrendamento e de uma iniciativa legislativa. Deixo a sugestão à vossa consideração. Muito obrigada.
E havia muita gente, se calhar, que tem intervenção nesta matéria em que não estão a ser consultados, mas de qualquer forma, podíamos pedir para ser à Ordem dos Arquitetos, à Ordem dos Engenheiros, pronto. Ponto 6 da Ordem de Trabalhos, baixo à Comissão, isto é uma informação, projeto de resolução número 270/14/1 do Partido Comunista Português. Recomendo ao Governo medidas urgentes específicas no reforço dos serviços públicos, no aumento do controle e fiscalização sobre as condições de trabalho dos trabalhadores agrícolas e na garantia de habitação digna no perímetro de regra do MIR. Outros assuntos. Baixaram para a especialidade os seguintes projetos de resolução. Já falámos disto há bocado, os 5 projetos relativamente à requalificação da Estrada Nacional 225, não vale a pena aqui referir. Baixaram à Comissão ainda os projetos de resolução número 192/14/1 do PSD, o projeto de resolução número 225/14/1 do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução número 243/14/1 do PAN. Estas eram as informações que tínhamos para dar neste ponto.
Sr. Presidente, tenho aqui uma dúvida que eu não percebi. Relativamente a esta questão do perímetro de rega do Mira, não sei se já temos informação, mas há 4 projetos a resolução de outros que estavam no ambiente e que nós sugerimos todos no ambiente que viessem para esta comissão. E, obviamente, deveria ser discutido em pacote com este, não sei como é que vai ser, mas há mais 4, portanto, há um do PSD, do Bloco de Esquerda, do PAN e não sei qual é que é o quarto partido, mas há mais 4 projetos exatamente sobre o mesmo tema, portanto, é só para alertar que eles têm que ser discutidos ou têm que ser agrupados, não é? Não sei qual é que é, pelo menos como fizemos, é exatamente o mesmo tema, exatamente a mesma problemática e a ideia é agrupá-los todos no mesmo... Nós tentávamos no ambiente e nós sugerimos que viessem, nós toda a comissão, todos os partidos com unanimidade, sugeriu que viessem para esta. Portanto, é para estarem com essa alerta.
Tomámos nota dessa alerta e, naturalmente, vamos tentar ver se conseguimos simplificar as situações de forma a não andarmos a justiça para as mesmas coisas. Também informo que no próximo dia 11 de março vai haver uma conferência dos presidentes das comissões, uma reunião do PAR com os presidentes das comissões parlamentares. Portanto, há aqui um ponto que são outros assuntos que possivelmente, pelo menos eu vou levantar a questão relativamente a se há uma uniformização para as grelhas de tempo. Agradecia, se fosse possível, se há uma uniformização para as grelhas de tempo, porque isso acho que é importante definitivamente tentarmos resolver esse problema. Não há mais nada dentro da ordem de trabalhos para tratarmos. Não sei se algo do Sr. Deputado quer levantar ou falar de alguma questão. Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurando abreviar, porque já passa das 10, mas sendo rápido. Eu julgo que o Partido Socialista tinha levantado a questão pertinente de se ouvir na sequência do Tribunal de Contas e do Conselho Superior de Obras Públicas a IP. Não é? E mantém essa questão. Eu julgo que este era o momento adequado para... digamos, concluirmos e definirmos em concreto essa opção. Eu estou de acordo, quer dizer, nós estamos de acordo com essa ideia. Aquilo que me parece é que, por vantagem da organização dos trabalhos da Comissão, seria útil evitarmos misturas de temas, ou intercalar temas. Ou seja, se nós conseguíssemos que houvesse brevidade no agendamento da audição da IP, antes de entrarmos nos próximos temas, quais são os próximos temas? 5G, Porto-Lisboa, Ou seja, se nós conseguíssemos agendar com brevidade esta audição da IP para depois podermos fazer as audições das outras entidades, sendo que há vários ministros que serão ouvidos na Comissão também, bom, não é fácil gerir a agenda nestes termos, mas deixava esta sugestão porque os trabalhos julgo que devem correr com esse critério. Deixava esta observação à vossa consideração. Obrigado.
Deputado Costa.
Sr. Presidente, tendo sido esse requerimento oral do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação à IP, tendo ficado na Comissão, depois da audição do Tribunal de Contas, a necessidade ou não da audição da IP, no decorrer daquela que foi a audição ontem da Infraestruturas de Portugal, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reitera o pedido de audição da Infraestruturas de Portugal, obviamente concordando integralmente com o que o deputado Bruno Dias do Partido Comunista Português aqui colocou, que interessa também não estarmos a discutir o Porto de Lisboa ao mesmo tempo que ainda estamos a fechar este assunto da IP. Se for obrigatório, assim será, mas não será o desejável, certamente.
Pois, o que tinha ficado definido era que podia ser o Partido Socialista entender ou não, ou os outros partidos entenderam ou não ouvir a IP depois das duas audições, incluindo a que vamos fazer hoje. E, portanto, estávamos em stand-by porque podiam dizer não é necessário. Portanto, mas o Partido Socialista, neste momento, já não é necessário ouvir o Conselho Superior das Obras Públicas para concluir que a IP deve ir cá. Daremos o devido andamento e, portanto, naturalmente, vamos tentar ser o mais rápido possível e que eles venham cá o mais rápido possível e que essa audição seja anterior às audições que hoje aprovámos para outras entidades. Está tudo de acordo? Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, apenas para dizer que da nossa parte, claro que é sempre útil que as coisas não se sobreponham, mas considerando também o número mais ou menos razoável e considerável de audições que temos e alguns temas que estão a acontecer neste momento e que têm alguma relevância, tentarmos ter um agendamento com a maior brevidade possível. Já sabemos agora que se temos que chamar a IP, que se tente marcar já para a próxima semana e tentarmos ter aqueles dias onde acordámos que poderíamos ter audiências que pudéssemos ser o mais sequenciais possíveis dentro das agendas que as entidades que vão ser ouvidas tenham, obviamente, isso já não depende de nós, sendo que nas próximas semanas, só para confirmar já agora, teremos na próxima semana o Ministro do Ambiente e na outra semana a seguir o Ministro da Economia. Isso mantém-se também, certo? Ok.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar esta sugestão para a ajuda dos trabalhos, assinalar que na próxima semana, previsivelmente, os plenários poderão ser relativamente mais curtos. Não serão aquelas sessões muito longas, o que permitirá, ainda assim, se for essa a ideia, fazer alguma audição após o plenário, na semana que vem. Isto pode ajudar.
Certo, de qualquer forma, se a IP, nós vamos pedir a IP para a próxima semana, tentar arranjar uma hora e uma data que seja possível e que não entre em conflito com outras reuniões que tenhamos, mas de qualquer maneira, se a IP demorar muito, se a IP, mas às vezes pode não ter agendas e portanto nós vamos tentar, mas se não tiver agendas nós temos que dar andamento aos trabalhos. Bem, portanto, encerramos os trabalhos da reunião e temos 5 minutos para dar início, 5, o máximo 10 minutos para dar início. É uma senhora, não é?
É uma senhora, sim.
Na Terceira Cabral.